anos já. De, já é um cidadão maranhense, né?
Sim, me considero, sem
dúvida.
Então,
que bom, fico feliz, né? Porque é assim que a gente quer que o senhor se sinta. Muito bem-vindo, que bom recebê-lo. Boa tarde.
Boa tarde, Camila. Uma satisfação estar aqui hoje falando nos microfones dessa rádio que prestam, além do aspecto todo de entretenimento, um serviço social muito bacana, Alvorada e Mais Nova. Prazer estar aqui, 15 anos de Defensoria Pública, pouco mais de 14 anos de Marau. Então, me sinto sim um cidadão marauense com muito orgulho e com muito prazer.
Como foi, assim, chegar em Marau? Vamos voltar lá, há 15 anos atrás.
Sim, no ano de 2007, quando a nossa turma de defensores tomou posse, eu optei, num primeiro momento, pelas vagas que existiam por... pela comarca de Guaporé, a Defensoria Pública junto à comarca de Guaporé, e logo depois eu me removi para cá, para Marau, em definitivo, já em fevereiro de 2008, foi um pequeno estágio em Guaporé de 8 meses, algo assim, e de lá para cá permaneci 2 anos afastado depois, porque eu fui exercer o cargo de corregedor, mas mantendo o domicílio aqui durante esse tempo. Foi entre os anos de 2011 a 2013, mas mantendo o domicílio aqui, viajando pelo estado naquela tarefa nova, mas mantendo aqui o domicílio, a residência, e permanecemos aqui com muita satisfação, com muito prazer, uma comunidade que acolhe, me senti acolhido, uhum. E sem dúvida é... Um pujante município do nosso estado em vários aspectos que nós poderíamos citar aqui.
Mas mudou alguma coisa, né? De 15 anos para cá, inclusive o trabalho da defensoria, que mudou de endereço, né?
Sim,
tivemos
sim.
Várias transformações.
A defensoria pública é uma instituição daquelas que integram o sistema de justiça a mais jovem, porque em 1988 ela foi criada a partir de uma divisão que a Constituição fez de atribuições. A Defensoria Pública fazia, na época, aquilo que era parte de outras instituições, como a Procuradoria do Estado, como o próprio Ministério Público, algumas funções. Em 1988, a Constituição arruma a casa, uhum. Naquelas intermináveis comissões temáticas que se formaram no processo constituinte. E a Constituição, então, arruma os papéis e cria uma instituição específica para a defesa das pessoas carentes e vulneráveis, no sentido mais amplo da palavra. E ali nasce a instituição no âmbito nacional. Ela já existia no Rio de Janeiro desde a década de 50, mas a partir de 88 ela passa a estar na Constituição e aí é espraiada para todos os estados do país, né? Nós temos na América do Sul, por exemplo, a título de curiosidade, vários formatos de defensorias públicas, né? Nós temos, por exemplo, na Argentina, uma defensoria pública fiscal e uma defensoria pública da defesa, órgão que é integrante de um só ministério público. No Brasil, nós tivemos essa divisão entre atribuições, a Procuradoria do Estado, que defende o interesse do Estado, o Ministério Público, que defende o interesse mais difuso da sociedade, tem o monopólio da ação penal, e a Defensoria Pública, que tutela interesses de vulneráveis, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de outras carências organizacionais, ou até carências de um aspecto específico daquela pessoa naquele momento, a vítima de violência doméstica, a criança que está numa situação de risco, sem alimentos, ou até uma pessoa idosa que enfrenta em um determinado momento uma situação também extrema. Então essa arrumação de papéis acabou fazendo com que as instituições, a partir de 88, descobrissem o seu verdadeiro viés de atuação, descobrissem a sua verdadeira vocação, e hoje os concursos públicos que se abrem, eles já vão buscar aquele profissional, no caso dessas carreiras jurídicas exige-se que seja formado em direito, tenha 3 anos de prática forense para prestar o concurso, se exige, já se tenta buscar daqueles profissionais a vocação para o cargo, né?
Uhum.
A nossa tarefa não envolve só questões cíveis, envolve também a defesa criminal, Há muitas defensorias especializadas somente em civil, outras em família, outras em saúde pública e algumas especializadas em direito criminal, na defesa criminal das pessoas hipossuficientes. Então é preciso que esse profissional tenha uma certa vocação a lidar com as mazelas sociais, que ele consiga absorver aquelas pessoas que procuram a instituição, né? E o concurso busca um pouco disso lá nas suas fases para angariar esses profissionais que reúnam essas condições.
Desculpa a minha ignorância, mas essas especificidades seriam como varas da
exato,
justiça?
Exato. Assim? Uhum. Assim como as varas no âmbito do Poder Judiciário dividem por matéria, uhum, também as defensorias públicas, as promotorias de justiça e as delegacias de polícia acabam tendo que se dividir para que cada profissional lotado num local tenha condições de trabalhar com uma matéria específica. Em Marau, nós não temos uma divisão totalmente ainda formada. Nós temos aqui duas defensorias, uma está vaga. A primeira, que eu sou titular, cuida dos aspectos cíveis e não criminais, e uma segunda que cuida dos aspectos criminais. Em cidades maiores, nós temos divisões muito mais definidas, a Defensoria Pública da Infância e da Juventude, Defensoria Pública que trata das questões que envolvem o Juizado Especial Cível, as pequenas causas, a Defensoria Pública especificamente do Tribunal do Júri, por exemplo. Nós temos essa atribuição em comarcas maiores, em defensorias maiores, aquele sujeito que, por exemplo, só trabalha com processos que envolvem a competência do júri. Uhum. A competência do júri são somente para aqueles crimes dolosos contra a vida, né? O principal é o homicídio, né? Mas há outros, como o aborto, como o infanticídio. E a vara do júri, então, trabalha somente com esses crimes. A pessoa é levada a julgamento, se escolhe 7 jurados da comunidade, e ali forma-se um julgamento naquele dia, depois de já ter corrido todo um processo com a colheita de provas. Se faz um julgamento onde quem vai dar a decisão é o jurado, aquele que foi escolhido no dia. Então há também colegas que trabalham nessa função específica do Tribunal do Júri. Então é uma carreira que consegue explorar de cada profissional aquilo que verdadeiramente ele quer, né? Se ele tem se ele buscar isso, se especializar e ir para um local maior, ele vai ter condições de trabalhar naquela área específica, uhum, que ele gosta. Ou pessoas como eu, que gosta de ter um trabalho mais diverso, podem escolher ficar em lugares menores para fazer uma atividade mais múltipla, como aqui, que nós não temos uma divisão ainda muito precisa.
Nós teríamos condições de ter dois defensores,
sim,
dois profissionais, né?
Sim, nós temos duas defensorias criadas e instaladas.
E uma está vaga por que motivo?
Pelo motivo de que não há defensores suficientes.
Eu ia lhe pedir como é que é a demanda pela... Demanda não, a oferta de profissionais, né? Há muitos, há poucos.
Nós temos agora em andamento um concurso para o cargo de defensor. Eu, inclusive, integro a banca na matéria de processo civil. Nós temos um pouco menos do que 500 defensores no estado em atividade. Esse concurso vai selecionar um número X de defensores que vai suprir prioritariamente aquelas situações em que a defensoria trabalha por deslocamento. Nós temos ainda cenários ao longo do estado de defensores públicos que acumulam duas comarcas. Uhum. Como foi aqui no passado, quando eu cheguei, uhum, aqui, eu trabalhava com a comarca de Marau e toda a comarca de Casca. Com o passar do tempo, lá por 2010, Casca conseguiu implantar uma defensoria pública e Marau conseguiu uma segunda defensoria pública. Foram progressos que nós fomos também, tivemos essa participação de buscar perante a nossa administração superior em Porto Alegre. Então, mas há situações ainda no estado em que defensores acumulam duas comarcas. Uhum. Esse concurso está bastante direcionado agora a prover, pelo menos no seu início, aquelas situações em que a comarca não dispõe de um profissional lá todo dia. O defensor está lotado na comarca vizinha e comparece para atendimento um dia por semana, e isso é muito difícil, muito complicado, porque o trabalho não fica da maneira como se gostaria e as pessoas muitas vezes não conseguem o acesso que precisariam ter da instituição. Mas é claro que com o futuro, com talvez, não sei se nesse concurso, mas num próximo, nós teremos a intenção já de ter instalada aqui, efetivada, a segunda Defensoria Pública. Essa segunda Defensoria Pública, hoje ela é acumulada por mim e pelo colega de casca, que acaba fazendo também uma parte para que as atividades consigam ser exercidas com maior tranquilidade.
Até mesmo, como você falava anteriormente, né, doutor? Porque exige uma vocação, sem dúvida
exige,
nenhuma.
Exige, exige. Nós costumamos sempre fazer a reflexão de que, mesmo em lugares pujantes, economicamente, como Marau é, e Marau está no caminho certo, é um município que cresce, se desenvolve, se organiza, tanto o poder público quanto a sociedade civil é organizada em Marau, uhum. As coisas acontecem em Marau, mas mesmo em municípios como Marau, nós temos uma mazela populacional que sofre, que não tem o acesso a todos os serviços essenciais, né? Marau tem a peculiaridade de receber muitas pessoas de fora que vêm buscar trabalho e muitas vezes essa peculiaridade também gera os conflitos no âmbito familiar, no âmbito doméstico. Então, o profissional que busca essa carreira vai ter que ter a vocação e a paciência de trabalhar com as pessoas que estão quase sempre, se não sempre, numa situação da sua vida que está no limite. Uhum. Né? Ou ela está sem alimentos, ou ela está sem medicamentos, ela precisa se alimentar ou tratar da sua saúde, ou ela está num conflito familiar, muitas vezes com violência, como o caso da Lei Maria da Penha, nós temos a violência doméstica, que é uma realidade aqui também, ou ela está dentro de um contexto criminal, ela se envolveu num crime, ela está respondendo um processo, por N motivos, né? A gente costuma só lembrar dos crimes gravíssimos, mas não, sim. A criminalidade ela é múltipla, ela acontece, há crimes de trânsito, há crimes ambientais, uhum. Há crimes de saúde pública, e tudo isso também gera
autodefesa, às vezes.
Exato. Uhum. E tudo isso gera a necessidade de uma atuação da Defensoria Pública para aquelas pessoas que procurarem o serviço.
É, para poucos, né?
Sim.
E a demanda aqui em Marau?
Nós temos uma demanda que nunca diminui, né? E essa é uma realidade que nós sabemos e não nos surpreendemos com a população que busca o nosso serviço, principalmente porque Marau cresce, se desenvolve e muitas pessoas transitam por aqui. E além de tudo, nós não temos aqui órgãos ainda instalados de assistência jurídica que poderiam dar um apoio para questões mais simples, por exemplo, como outras comarcas têm. A Defensoria Pública aqui ela faz o trabalho todo. Hoje a FAB busca desenvolver um projeto de assistência jurídica, né, que pode até fazer um convênio com as instituições, até com a Defensoria Pública, mas hoje ainda nós não temos. Então nós estamos tranquilos com relação à demanda que bate à nossa porta, a nossa equipe está preparada. É claro, sempre pedimos a compreensão das pessoas que buscam o serviço de que há uma agenda, há uma necessidade por vezes de aguardar. Claro que os casos graves são atendidos de imediato, uhum. Mas há situações que dependem de uma agenda, como qualquer serviço público. Mas eu sempre consigno e registro que em Marau nós não temos problemas, as pessoas realmente compreendem. Tudo parte da maneira como você explica, né? Da maneira como você coloca, né? A explicação de não poder atender naquele momento e de ver o que é possível fazer naquele momento, mas que naquele exato instante a demanda não vai poder ser absorvida, porque é aquela história, Camila, a pessoa chega, ela é atendida, mas aquilo é a ponta do iceberg, aquilo é o início. A que sentar, juntar as provas, elaborar a petição inicial, distribuir para obter ali uma decisão judicial favorável. Esse é um caminho que é penoso para quem está ali trabalhando, porque nós temos até o processo eletrônico agora, tudo tem que ser digitalizado para que aquilo vire um processo. Então não é só o momento do atendimento, né? Quem trabalha na labuta jurídica sabe que aquilo ali é o início. Uhum. E depois se faz o estudo do caso, se reúnem as provas, sim, se elabora a petição, se traz os precedentes judiciais que confortam aquele desejo da pessoa, e aí sim se ajuiza a demanda. Então, a população marauense compreende, nós temos tido até um retorno positivo com relação aos serviços e estamos felizes com o trabalho desempenhado aqui.
Que bom. Obrigada por atender nosso convite, de estar conosco, doutor Elisandro, sempre muito solícito, ficamos felizes de poder tê-lo aqui conosco por tanto tempo e esperamos que seja por muito mais.
Eu agradeço o convite teu e da emissora aqui, fico à disposição para outras conversas e agradeço também pelas palavras desses 15 anos de atividade aqui e tomara que venham muitos outros anos de felicidade aqui no município de Marau. Obrigado.
Legal, beijo para a família Simone. Tá
obrigado.
Bem, Simone?
Tá bem,
tá
bem.
Bom. Então, um beijo para ela também.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você precisa dar aquela renovada em seu ambiente? A Avivem está à sua disposição com equipe especializada pronta para oferecer o produto certo para a sua necessidade com o melhor custo-benefício. Se você, cliente, preferir um atendimento a domicílio, a Avivem vai até você. Basta agendar pelo fone 3342-1207 ou WhatsApp 996-33-3433. E ainda, a melhor negociação com a parcela que cabe no seu bolso. Avivem, a Casa das Tintas, a loja que é a sua parceira.
Prefeitura de Marau informa.
A obra de remodelação da escola Eupídio Fialho, no bairro Borges de Medeiros, está na reta final. No local, novas salas de aulas, auditório, sala de reuniões e área de lazer estão sendo construídas. Além disso, em breve inicia a construção de uma nova creche no bairro Nova Alternativa. A Prefeitura de Marau segue investindo na educação do município.
Prefeitura de Marau, fazendo mais para todos.
A tua Rádio Alvorada entra em quadra com a AMF no Gauchão de Futsal 2022.
Acompanhe as partidas ao vivo no rádio e com imagens no YouTube e Facebook.
Durante a semana, as principais informações do futsal estão no programa Na Torcida e nas redes sociais.
Futsal na tua Rádio Alvorada tem o oferecimento de AD Pizzas, Sorri Fácil Odontologia, Hidrolux Materiais de Construção, Concretiza Imóveis, Turra Imóveis, Funerária Marauense, Jeans Palace, Grupo do Joelho Mote HCR, Alumaral Esquadrias em Alumínio, Marca Comunicação Visual.
Tua Rádio Alvorada.
A rádio do teu tempo.
Martini, as melhores opções em presentes, joias, relógios e óculos de sol e grau. Martini informa a hora.